Muito boa tarde novamente, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a segunda parte da nossa reunião, desta vez audiência da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, sobre a situação de cerca de 2 mil trabalhadores contratados a termo por diversos organismos da administração pública, ao abrigo de projetos do Plano de Recuperação e Resiliência, do PRR e do Portugal 2030. Temos connosco uma delegação de 4 pessoas: Elizabeth Gonçalves, Orlando Almeida, Aurora Gomes, Joaquim Ribeiro. Temos representados neste grupo de trabalho os vários partidos políticos. Neste momento connosco temos o PSD, nesta ordem que eu vou dizer, sentados na sala, o PSD, o PS, o PCP e o Partido Chega. A entidade visitante tem para a intervenção inicial 10 minutos, que já nos sinalizaram ser a Dona Elizabeth Gonçalves que vai fazer. Depois, cada senhora e senhor deputado tem 5 minutos para intervenção, para questionar ou falar sobre o tema, e depois a entidade terá 10 minutos finais para responder às questões ou eventualmente fazer uma intervenção final e tecer os comentários que assim o entender. Sem mais delongas, então passamos à entidade, à Dona Elizabeth Gonçalves. 10 minutos, faça o favor.
Pronto, boa tarde a todos. Agradecer desde já o facto de nos permitirem vir aqui colocar este problema, que é um problema que aflige estes trabalhadores há muitos anos. Os trabalhadores, contratos de PRR, abrangem várias áreas governativas. São neste momento, pelos concursos que têm sido disponibilizados, são neste momento cerca de 2 mil trabalhadores. Trabalhadores esses têm contrato a termo certo e a termo incerto. Neste grupo de trabalhadores temos trabalhadores, seja de assistentes técnicos, seja técnicos superiores, e uma previsibilidade de alguns destes contratos de estarem a terminar rapidamente. Havia até a previsibilidade destes contratos estarem a terminar a julho, e houve alguns que foram prorrogados até dezembro por causa da questão exatamente do PRR. A questão que nos coloca aqui, que nos traz aqui, é uma luta muito antiga da Federação dos Sindicatos da Função Pública, uma vez que consideramos que estes trabalhadores PRR desempenham funções de caráter permanente nos vários organismos onde estão a desempenhar as suas funções. E funções de caráter permanente que não lhes garante em nenhum momento nem a estabilidade laboral, nem a estabilidade profissional, e mesmo a questão da estabilidade pessoal e familiar é colocada em risco para estes trabalhadores. Estes trabalhadores estão, no fundo, ao fim destes anos todos, igualmente limitados no que se refere ao seu desenvolvimento profissional e de carreira, uma vez que nenhum, até ao momento, e não é isso que nós consideramos, mas este tempo, se não houver uma decisão por parte do Governo, este tempo não lhes é considerado em tempo útil de carreira. Mantendo-se sempre na mesma situação profissional, que é o que neste momento está a acontecer, com a constante prorrogação de contratos que estes trabalhadores têm estado a ser sujeitos. Alguns destes trabalhadores, como alguns dos senhores aqui devem saber, estão nesta situação desde 2018, e é uma luta que tem vindo ao longo dos tempos a ser feita. Durante este período laboral, estes trabalhadores, face à dimensão das funções que desempenham, têm adquirido conhecimentos e competências que são inequivocamente necessários e muito importantes para os serviços públicos e para os cidadãos. No fundo, isto porque muitos deles são eles que desempenham funções permanentes, fazem trabalho muito valioso para a administração pública, e o conhecimento que vão adquirindo ao longo da sua profissão e ao longo do tempo que desempenham estas funções são inestimáveis para a função pública e para a administração pública e para os cuidados ao cidadão. Esta questão da instabilidade que urge e que se sente relativamente a estes trabalhadores também é uma instabilidade que os próprios serviços sentem, porque, na realidade, o facto destes trabalhadores estarem a desempenhar funções de caráter permanente num processo de instabilidade, ou seja, num processo contratual de instabilidade, também não permite aos próprios organismos da administração pública desenvolverem atempadamente e de forma coerente as suas missões e as suas atividades. Isto para não ainda referir a questão da necessidade que existe da prosecução do serviço público que é necessário que o Estado tem face às populações, e que esta instabilidade de trabalhadores vinculados por um contrato de trabalho a termo certo ou incerto, que nunca têm a noção de que quando é que ficam, quando é que saem, coloca em risco e poderá vir a colocar em risco mesmo a questão das políticas públicas que são desenvolvidas. Face a estas questões, e a Federação tem vindo a desenvolver esta situação ao longo dos anos, a Federação considera que existe uma necessidade urgente de que o Governo desenvolva mecanismos que integre estes trabalhadores nos mapas, no mapa pessoal dos vários serviços. Isto porque estes trabalhadores, a não vincularem nos serviços onde desempenham estas funções, colocam, como eu já disse, em causa a prosecução do serviço público que o Estado deve garantir. Para além disso, a questão também da necessidade das políticas públicas que são colocadas em causa pela ausência de trabalhadores, por um lado. Por outro lado, a necessidade que existe de retenção de talentos, e quando eu falo aqui na retenção de talentos estou a falar na questão das competências que estes trabalhadores vão adquirindo ao longo dos anos e também na questão do próprio rejuvenescimento que é necessário da administração pública. Nós não nos podemos esquecer que a administração pública portuguesa neste momento tem uma média de idades bastante elevada e que estes trabalhadores, face às suas características, são trabalhadores que, em termos de conhecimentos, em termos de idade, em termos de talento, em termos de competência, são sempre e serão considerados sempre por nós uma mais-valia para a administração pública. Neste sentido, nós consideramos que, face à dimensão do problema, que temos neste momento cerca de 2 mil trabalhadores nestas situações, face à dimensão do problema, o Estado, o Governo, tem o dever de resolver a situação destes trabalhadores. E a situação destes trabalhadores resolve-se através do vínculo de contrato de trabalho em funções públicas com caráter permanente e não com ideias de que o trabalho que estes trabalhadores desenvolvem nos vários serviços é temporário e não tem este caráter permanente. Não é isso que acontece. Nesta situação, os trabalhadores PRR, os trabalhadores que são contratados ao abrigo deste programa de intervenção, este programa comunitário, desenvolvem funções permanentes e estão constantemente, como os senhores devem saber, a transitarem de contrato em contrato, de programa em programa, sem que exista por parte do Governo uma efetiva concretização de resolução do problema, resolução essa que nós consideramos que só pode passar pela vinculação destes trabalhadores aos serviços e organismos do Estado onde desempenham as suas funções.
Muito obrigada. Vamos passar à ronda das senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Leonor Cipriano, do PSD, faça favor. Ligar o micro, por favor.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Senhores e senhores representantes da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Função Pública e Sociais, em nome da bancada do PSD, agradeço a vossa presença nesta comissão e o contributo que trazem para esta reflexão. A situação dos trabalhadores contratados ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência Portugal 2030 merece a nossa atenção, não apenas pelo número de pessoas envolvidas, mas também pelo papel têm desempenhado em diversos organismos da administração pública. Falamos de profissionais que nos últimos anos contribuíram para a execução de projetos estratégicos para o país, assegurando respostas em áreas fundamentais para os cidadãos e para o funcionamento dos serviços públicos. Compreendemos, por isso, a preocupação de muitos trabalhadores relativamente ao seu futuro profissional e às perspectivas existentes após a conclusão dos projetos para os quais foram contratados. Como é sabido, estes vínculos resultam de um enquadramento legal específico associado a programas de financiamento extraordinários e a projetos com duração determinada. Essa realidade cria naturalmente desafios que importa analisar com rigor, responsabilidade e respeito pelas normas que regem o emprego público. O PSD considera que esta matéria deve ser abordada sem alarmismos, mas também sem ignorar as preocupações legítimas de quem diariamente assegura funções, relevantes nos organismos onde estão colocados. Importa perceber, com objetividade, quais são as necessidades permanentes dos serviços, quais os recursos humanos de que a administração pública efetivamente necessita e de que forma pode ser valorizada a experiência e o conhecimento, entretanto, adquiridos por estes trabalhadores. O atual Governo tem demonstrado uma preocupação constante com a valorização dos trabalhadores da administração pública e com a melhoria da capacidade de respostas dos serviços públicos. É neste quadro que entendemos que esta questão deve ser analisada com diálogo, com rigor técnico e financeiro e com respeito pelos princípios da legalidade, da igualdade de oportunidades e da boa gestão dos recursos públicos. Registamos com atenção as preocupações que hoje nos trazem e agradecemos os elementos que partilharam connosco. O PSD continuará a acompanhar esta matéria com seriedade e sentido de responsabilidade, procurando contribuir para soluções equilibradas que sirvam simultaneamente os trabalhadores e os serviços públicos e os cidadãos. Por fim, referir que o pedido de audiência foi feito à Comissão de Trabalho, contudo a matéria em apreço enquadra-se na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, pelo que daremos boa nota aos colegas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Chega. A Sra. Deputada Idália Durães, também por 5 minutos. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento a Federação Nacional de Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e agradecer a vossa presença nesta comissão na pessoa dos seus representantes. Assim, começo por dizer que a situação que hoje aqui analisamos suscita uma questão que o Estado não pode continuar a ignorar. A segunda federação estão abrangidos cerca de 2 mil trabalhadores contratados por diversos organismos da administração pública ao abrigo do PRR e do Portugal 2030. A primeira questão que importa então esclarecer é a seguinte: estes trabalhadores foram contratados para responder a necessidades temporárias, como determinava o regime jurídico que permitiu a sua contratação, ou estão a assegurar funções permanentes e indispensáveis ao funcionamento dos serviços? Porque se estão a exercer funções permanentes, então o problema não é o termo dos contratos. O problema é o facto de o próprio Estado ter recorrido a contratos a termos para satisfazer necessidades que afinal são estruturantes. O Chega tem sido coerente nesta matéria. Sempre defendemos que o Estado não pode utilizar financiamento europeu para suprir carências permanentes de pessoal. E quando esse financiamento termina, dispensa trabalhadores como se essas necessidades também desaparecessem. Assim sendo, entendemos que a integração de trabalhadores na administração pública deve assentar em critérios objetivos, na demonstração da necessidade permanente dos postos de trabalho, no respeito pelos princípios de recrutamento público e na valorização da experiência profissional, entretanto, foi adquirida. Foi precisamente este o sentido da recomendação apresentada pelo Chega e aprovada na Assembleia da República. Importa agora perceber se o Governo está ou não a cumprir aquilo que lhe foi recomendado. Neste sentido, gostaria de deixar aqui algumas questões. Consegue indicar-nos quantos trabalhadores estão efetivamente abrangidos, distinguindo os contratos ao abrigo do PRR, daqueles que se encontravam vinculados a projetos do Portugal 2030? Que elementos objetivos possuem para afirmar que estes trabalhadores desempenham funções permanentes e não apenas tarefas diretamente relacionadas com a execução dos projetos financiados? Que diligências desenvolveram junto do Governo e que respostas concretas receberam até ao momento? Por último, gostaria de perceber qual é a solução que a Federação defende, ou seja, entendem que deve existir uma integração automática de todos esses trabalhadores? Ou entendem que a solução passa pela abertura de concursos para os postos que correspondam a necessidades permanentes, valorizando a experiência e o trabalho já desenvolvido por estes profissionais? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Dália Miranda, também por 5 minutos. Faça o favor.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Senhores e senhores deputados, um cumprimento especial aos representantes da Federacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, na pessoa da Dona Elizabeth Gonçalves, agradecendo o tema que nos traz por se tratar de um tema de extrema importância para o Partido Socialista. O que hoje discutimos não diz respeito apenas ao futuro de um conjunto de trabalhadores. Diz respeito à capacidade do Estado de preservar conhecimento, competências e experiência que foram construídos ao longo da execução do Plano de Recuperação e Resiliência. O Partido Socialista tem defendido desde o início uma solução equilibrada que concilie o respeito pelos princípios constitucionais do acesso à administração pública com a necessidade de não desperdiçar recursos humanos qualificados que hoje desempenham funções essenciais em muitos serviços públicos. Foi com esse propósito que apresentámos numa primeira fase um projeto de resolução, o número 493, recomendando ao Governo que identificasse os trabalhadores contratados ao abrigo do PRR, que procedesse à abertura de procedimentos concursais para os postos de trabalho correspondentes a necessidades permanentes e que valorizasse nesses concursos a experiência adquirida no exercício efetivo de funções. Este projeto de resolução foi rejeitado. E foi rejeitada apesar da coerência do PST e apesar do interesse que o Grupo Parlamentar do Chega mantém nesta questão. Perante a rejeição desta iniciativa, o Partido Socialista foi mais longe e apresentou o Projeto de Lei 563. O que pretendíamos era criar um regime legal que permitisse identificar as necessidades permanentes dos serviços, abrir os correspondentes procedimentos concursais, assegurar a valorização da experiência profissional destes trabalhadores e garantir a continuidade dos contratos até à conclusão desses concursos. Não defendíamos integrações automáticas, nem qualquer solução que colocasse em causa os princípios dos concursos públicos. Defendíamos uma resposta equilibrada, respeitadora da Constituição, mas também responsável do ponto de vista da gestão de recursos humanos da administração pública. Também esta iniciativa, apesar das intervenções que acabámos de ouvir, acabou por ser rejeitada com os votos contra do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS-PP e com, pasme-se, a abstenção do Chega. O resultado é que permanecem por responder questões fundamentais sobre o futuro destes trabalhadores e, sobretudo, sobre o impacto que a sua saída pode ter na capacidade de resposta aos serviços públicos. É precisamente por isso que agradecemos e valorizamos esta audição. E gostaríamos de colocar algumas questões aos representantes do sindicato, até para esclarecer não só o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas também do PSD e do Chega. Em primeiro lugar, qual é a vossa avaliação sobre o impacto que a não integração destes trabalhadores poderá ter no funcionamento dos serviços onde atualmente exercem funções? Existem áreas particularmente críticas onde a perda destes profissionais poderá comprometer a capacidade de resposta aos cidadãos? Em segundo lugar, têm conhecimento de serviços onde estes trabalhadores asseguram funções que são claramente permanentes e que continuarão a existir para além da execução do PRR? Que exemplos concretos nos podem dar? Gostaria também de perceber se já estão a verificar situações de saídas antecipadas destes profissionais para outros setores, motivadas pela incerteza quanto ao seu futuro e quais os efeitos que isso já se poderá verificar nas equipas e no consequente serviço público. Pergunto ainda qual seria, na vossa perspectiva, o impacto financeiro e operacional do Estado perder estes trabalhadores para mais tarde ter de recrutar e formar novos profissionais para desempenhar as mesmas funções. Finalmente, gostaria de vos perguntar que soluções consideram mais adequadas para assegurar a continuidade destes recursos humanos, salvaguardando simultaneamente os princípios da igualdade, do mérito e do acesso do concurso à administração pública. Acreditamos que ouvir quem acompanha diariamente esta realidade é essencial para que o Parlamento possa continuar a procurar soluções que defendam os trabalhadores, reforcem os serviços públicos e sirvam melhor os cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Partido Comunista Português. O Sr. Deputado Alfredo Maia, faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento novamente os Srs. Deputados, cumprimento os nossos convidados e começo por agradecer a luta que justamente têm empreendido no sentido da resolução deste problema, em relação ao qual convém olhar com olhos e com memória. Eu, por falar em memória, parece que passaram já muitos anos sobre uma data crucial, que foi o dia 19 de junho passado. Ainda não passou um mês. Ainda não passou um mês. E, portanto, é de assinalar, enfim, não há como fugir às palavras, à hipocrisia, nomeadamente do PSD, mas também do Chega, com que vos encaram e com que vos fazem perguntas e que falam numa espécie de abstração chamada diálogo, rigor técnico, financeiro, legalidade, a necessidade de justificar as necessidades. Bom, a verdade é que o Estado português está numa situação de ilegalidade, não é só com o PRR. Nem com o PT 2030, está desde a década de 1980, em permanente e sistemática ilegalidade, perpetuando este modelo de exploração de trabalho precário de um conjunto de trabalhadores que hoje podemos estimar nos 2000, sim, há números, 2000, em 39 empregadores públicos, se as contas não me falham. Ora, a verdade, sim, é verdade, como diz o Chega, que o Estado não pode continuar a ignorar esta situação. Mas a verdade, verdadinha, é que quer o Chega, quer o já agora também o Partido Socialista, poderiam, no dia 19 de junho, ter resolvido este problema com o PCP, viabilizando o projeto de lei que o PCP levou ao plenário, que de uma vez por todas resolvia este problema. Mas a verdade é que este projeto teve os votos contra do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS, mas teve as abstenções do Chega e do Partido Socialista. Já aqui foram colocadas um conjunto de questões que eu naturalmente subscreveria e, para a economia de tempo, me escuso de repetir, designadamente contra os impactos, da falta de resolução deste problema, do risco de perda de capacidade, de experiência, de quadros altamente qualificados e treinados. Enfim, responderão certamente a tudo isto, mas eu resta-me ficar-me com uma garantia que estou em condições de vos dar. É que o PCP não desiste do objetivo de fazer justiça aos trabalhadores que os senhores representam. E disse muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Seco.
Era para fazer uma interpelação à mesa.
Sobre a condução dos trabalhos, sim. Muito breve, faça a favor.
É muito breve, um minutinho chega perfeitamente. Eu gostaria de repor aqui a verdade, até em dois factos foram ditos, quer pelo PS, quer agora pelo PCP. Até porque nós apresentámos no mês de março um projeto de resolução, o 659, que por sua vez teve votos contra do PSD, Iniciativa Liberal e CDS, mas isso já tinham falado, e a abstenção do PS. Eu só queria fornecer estes dois documentos à mesa.
Sim, mas se é para distribuir, tem que dizer qual é o número do projeto de resolução, senão
nós não conseguimos. É o projeto de resolução número 659, e eu queria fazer nota de que o próprio PCP e o PS se abstiveram, e depois entrámos com o 1060 para resolver o problema dos funcionários ao abrigo do PRR, que também teve a mesma votação, exceto o PS, que nesse caso votou a favor. Mas o PCP...
Essa informação nós temos na base de dados.
Mas eu só estou a fazer nota para ficar a referência, porque foi aludido que nós temos votado sempre abstenção no âmbito de não resolver o problema destes funcionários do PRR, quando não constitui a verdade.
Muito obrigada, Sr. Deputada Dália Miranda.
Para o mesmo efeito,
eu pedi às senhoras e senhores deputados que fôssemos breves, porque as interpelações à mesa é sobre a condição dos trabalhos.
Muito rapidamente, Sra. Coordenadora, dizer apenas que nós vamos pedir a distribuição da nossa proposta e dizer que, relativamente à questão do projeto de resolução do Chega, referia apenas os trabalhadores da Segurança Social e não todos os trabalhadores do PRR.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhora Deputada Leonor Cipriano, eu vou pedir que sejam breves. Eu sei que o tema acaba por... mas vamos...
Só fazer aqui uma pequena lembrança de quem é que governava em 2018, quem é que criou esta questão. O PS encontrava-se a governar com a geringonça apoiada pelo PCP, e enquanto fazia parte e apoiava o governo, colocou os trabalhadores na precariedade. Portanto, não sei quem é que tem a memória curta. Muito obrigada.
Sr. Deputado, eu não estava a gravar. É assim, nós não podemos, senão vamos estar consecutivamente como no plenário e não essa questão. Se for para distribuir documentação, dizer só qual é a documentação e vamos passar para a resposta da entidade. Faça o favor.
10 segundos, muito rápido, não levo mais do que isso. O primeiro projeto realmente era sobre os funcionários do Porto, o segundo não, dizia mesmo, recomendo ao Governo que assegure a integração dos trabalhadores da Administração Pública contratados ou abrigo do PRR.
Estamos sempre esclarecidos. Obrigado. Sr. Deputado. Então, pronto.
E nós votamos a favor.
Senhora Deputada, tinha pedido autorização para falar, mas fica registado que o Partido Socialista votou a favor e, sem mais delongas, vamos passar às respostas da entidade. Isto é normal, estas questões. Às vezes usamos a figura da condução dos trabalhos para estas questões, mas, sem mais delongas, eu só queria perceber quem é que agora vai... Joaquim Ribeiro vai começar. Muito bem, e depois, quando entender, nós passamos a palavra. Faça o favor.
Muito obrigado. Nós queríamos agradecer a vossa preocupação por nos informarem qual é que foi o partido e as vossas várias, mas também penso que compreenderão que, devido às tarefas que nós temos na Federação, nós conhecemos bem as posições dos vários partidos e que ao longo deste tempo têm tomado, mas ainda assim fica aqui o nosso agradecimento. Depois, relativamente aqui a questões muito concretas, nós ainda relativamente a estas questões, qual é que é a melhor solução para a integração, uma boa solução para resolver o problema destes trabalhadores não é colocar o Governo a decidir, do nosso ponto de vista. Porque colocar o Governo a decidir é relembrarmos das declarações da Ministra do Trabalho na altura da greve dos trabalhadores precários contratados do ICE, que disse: todos os trabalhadores contratados no âmbito do PRR estão a fazer funções que não são permanentes. Portanto, qualquer tipo de recomendação que recomenda ao Governo fazer levantamento das necessidades permanentes, do nosso ponto de vista, é dizer que nenhum destes trabalhadores vai ser integrado e vai ver a sua situação resolvida. Portanto, se a Assembleia da República, se os grupos parlamentares, se os deputados têm essa preocupação que aqui demonstraram, eu acho que, de facto, tem que haver, nós achamos que deixamos aqui esta preocupação. Okay? Depois dizer o seguinte, algumas considerações sobre que forma é que nós entendemos que estes trabalhadores devem ser integrados. Nós integramos que estes trabalhadores já lá estão, fazem necessidades permanentes e devem ser integrados. Bem sabemos que, nos termos da lei, tem que ser por concurso público. Ora, mas estes trabalhadores também já tiveram um concurso público através da sua contratação. Portanto, caberá novamente também aqui a decisão, não à nossa federação, mas eu penso que, com este enquadramento, também quem decidir terá melhores condições de decidir. Por um lado, é evidente que nós achamos que todos têm que ter, para entrar para a função pública, todos têm que ter as mesmas oportunidades, não é? Não pode haver favorecimentos, mas, por outro lado, estes trabalhadores já foram contratados, já tiveram concursos públicos. Pronto. Relativamente às questões que... relativamente a estas questões, como é que nós conseguimos, entre aspas, provar que estes trabalhadores têm funções permanentes? Portanto, por exemplo, no caso da Segurança Social, estes trabalhadores emitem declarações relativamente aos períodos contributivos dos beneficiários. Okay? Analisam os pedidos formalizados por outros serviços estatais no âmbito da validação das carreiras contributivas. Portanto, isto não são necessidades no âmbito do PRR, são necessidades permanentes. Se os senhores deputados dos vários grupos parlamentares, nas suas jornadas parlamentares que fazem, forem visitar estas instituições públicas e não perguntarem aos dirigentes máximos do serviço, mas perguntarem aos dirigentes intermédios, aqueles que todos os dias lidam com estes trabalhadores, facilmente terão a certeza e poderão comprovar que estes trabalhadores fazem necessidades permanentes. Aquilo que nós ouvimos destes dirigentes intermédios quando vamos fazer reuniões de trabalhadores nos vários serviços é: vocês têm que conseguir que estes trabalhadores aqui fiquem, porque se eles não ficam, nós não vamos conseguir assegurar a missão do Instituto ou do Serviço Público. Portanto, eu acho que esta também é mais uma questão que prova, efetivamente, que estes trabalhadores executam funções permanentes. Uma outra nota, também eu acho que é muito elucidativa, tem a ver com a situação dos trabalhadores contrato PRR do Iru. Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que agora tem também na sua missão, e devido aos projetos PRR, uma grande centralidade. O Iru, mais de metade do mapa de pessoal do Iru não está preenchido. Portanto, há, efetivamente, uma necessidade urgente de dotar este organismo público dos recursos dos trabalhadores suficientes. Na metade que está preenchida, dois terços ou um terço, agora não tenho aqui os números, peço desculpa, mas posso mais tarde, são trabalhadores PRR. O Iru, devido a uma concentração e à luta que estes trabalhadores têm desenvolvido, o Presidente do Conselho Diretivo do Iru anunciou na véspera da concentração que estes trabalhadores iam fazer à porta do Iru, que foi no dia 27 de maio, anunciou que o Governo tinha autorizado a abertura de 50 concursos. Olha, aqui está mais uma prova que estes trabalhadores fazem falta. Não só estes, mas todos os outros que lá estão do PRR e ainda mais trabalhadores que são necessários além destes que fazem estes serviços que estão nos serviços. Eu não sei se respondi a todas, mas entretanto também há aqui meus camaradas que podem...
Muito obrigada, Sr. Joaquim. Passamos então à Aurora Gomes. Faça o favor.
Boa tarde a todos, muito obrigada por nos terem recebido. Dar nota que estão publicados os números, os despachos que deram nota de quem vai para onde, os ditos 39 organismos com 2.000 trabalhadores, ou cerca de 2.000 trabalhadores, portanto, quando nos estão a pedir números a nós não temos esse... informação fina para vos poder transmitir, como é óbvio, vocês terão em melhor condição de ter essa informação do que nós. Nós sabemos daquilo que, de facto, temos em sede de relação laboral de trabalhadores e foi isso que nos trouxe cá e é isto que nós queremos ver resolvido. Na verdade, a questão resume-se, qualquer uma das resoluções foi neste sentido, estamos ou não a falar de funções permanentes, estamos, senão elas não permaneciam desde 2018 até agora com figuras diferentes de contratação, prorrogações constantes, adendas constantes, e isto não iria acontecer, não é? Mas há funções, e já aqui foi explicado, há funções que efetivamente vão perdurar no tempo. Ninguém na Segurança Social que está a tratar de uma carreira contributiva deixa de acontecer porque as pessoas terão isto a vida toda, toda a sua vida ativa vão ter isto e, portanto, vão se reformar algum dia, vão precisar da sua carreira contributiva constituída. Por exemplo, estamos a falar destes, mas já aqui foram, e não haverá, obviamente, no tempo que temos disponível, tempo para estarmos aqui a explicitar também todas as situações. Sobre a questão da qualificação. Desde 2018 nós temos vindo a assistir que, na verdade, qualquer dos serviços que dispõe de contratação no âmbito, neste caso, do PRR, aquilo que está a perceber é se as pessoas que têm dentro de portas têm capacidades para exercer outro tipo de funções e exercem, de facto, outro tipo de funções. Designadamente funções técnicos superiores, quando na realidade eles estão contratados como assistentes técnicos. Portanto, isto também é uma preocupação que os serviços devem ter, é a necessidade de qualificação, se os trabalhadores que têm dentro de portas, e esta é a prioridade que nós daríamos sempre, se as pessoas que têm dentro de portas respondem em termos de qualidade e também do serviço que lhes está a ser exigido, e se assim é, se a resposta é positiva, então obviamente que devem ser integrados. Já que foi dito também, todos estes trabalhadores já passaram por um concurso. Não faz sentido, neste momento, e nós não estamos a afastar de todo, nem defendemos isso, a regra da admissão na função pública ser privilegiadamente, e diria unicamente por concurso público, mas estes trabalhadores já passaram por um concurso. Eles têm um know-how, eles estão lá a trabalhar, e estão lá a trabalhar já há uns anos. O que é que nós queríamos ver também era que isto não acontecesse aquilo que aconteceu agora com as últimas prorrogações, que os casos mais gritantes foi com a Segurança Social, que foi fazer uma prorrogação a menos de 30 dias e, portanto, de facto, alguns senhores deputados questionaram, houve alguém que se foi embora, sim, pela instabilidade, sim. É verdade que sim, foram embora, não estão para ter isto sucessivamente, porque precisam ter vida, têm retaguarda também e estrutura familiar dependente deles e necessariamente têm que resolver a sua vida. Não é 15 dias, e já agora dizer-vos que nós temos situações de, em 15 dias, as pessoas terem que resolver a vida se ficam, por exemplo, em Vila Real ou se vão para Bragança. Estamos a falar de pouco mais de 100 km de distância, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Portanto, na verdade, temos que ter em atenção quando é que vamos fazer isto e se de facto temos esta vontade, ou têm esta vontade de resolver. Todos já percebemos que todos, individualmente, por este ou aquele motivo, podem ter a vontade. Interessava aqui congregar esforços e resolver.
Posso isso. Muito obrigada. É sim, tem o tempo
só
está. Sim, sim, não, o tempo está a se esgotar. Agora
não,
tem que fazer a boa gestão, não vamos ser rigorosos
não, não,
aos 10 minutos, mas.
Só para terminar, queria só, doutora, dizer o seguinte. Depois de tudo aquilo que nós aqui colocámos, há ainda uma outra questão que aqui foi colocada que tem a ver com os impactos da saída destes trabalhadores para outros organismos ou para o exterior da administração pública. Neste momento, os impactos que nós consideramos que poderão existir são muito avultados. Não podemos dar números concretos, não podemos dar situações concretas, porque, na realidade, aquilo que está a acontecer, como a minha camarada acabou de referir, é que, pela sua instabilidade, vão saindo um, dois trabalhadores, três trabalhadores, mas são automaticamente colocados novos trabalhadores na mesma situação e os que já estão vão passando o know-how, vão passando a informação. Mas, na realidade, se estes trabalhadores deixarem de exercer as funções que têm neste momento na administração pública, temos serviços e organismos que deixam de poder concretizar as suas missões. E damos-vos um exemplo muito simples. O IRU, neste momento, a política de habitação, se estes trabalhadores não forem vinculados ao mapa pessoal do IRU, a política de habitação em Portugal, que não existe, ainda fica pior, porque são estes trabalhadores que estão a fazer todo o processo da reconstrução e da reconfiguração habitacional que é desenvolvida por este Instituto. Isto considerando o IRU, mas temos outras vertentes na administração pública que são imprescindíveis e que estes trabalhadores, face aos conhecimentos, face ao número que estão a desempenhar, são do impacto extremo a sua saída. Não podemos deixar que estes trabalhadores deixem a administração pública, porque ao deixar que estes trabalhadores deixem a administração pública, estamos a colidir com uma dificuldade para a administração pública. E estamos, por sua vez, a abrir portas à externalização dos serviços da administração pública. E isso nós não podemos conseguir permitir que isso aconteça. É só.
Muito, muito obrigada. Estamos concluídos? Muito bem. Mais uma vez, agradecer a presença da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. E muito boa tarde, senhoras e senhores deputados.
Obrigado, boa tarde.